O assunto é futebol. Segundo Tempo.
Haroldo Costa.
Boa tarde para você no ar na Rádio Jornal. O assunto é futebol. Segundo Tempo. Aqui na Rádio Jornal Recife, Caruaru, Garanhuns, Limoeiro, Pesqueira e Petrolina. Na internet, no nosso site, o radiojornal.com.br e também nos aplicativos. Bom dia, boa tarde ou boa noite para você, Rádio Jornal Pernambuco falando para o mundo. Produção técnica do Super Big Alves, do Sandro Garrido e do nosso José Roberto, o moço de Camutanga, torcida brasileira. Estamos com Roberto Queiroz, Ralf de Carvalho, Carlaile Paes Barreto. Impossível, né? A gente não começar esse programa e não falar de Covid, de coronavírus. Aí está o Náutico desfalcado de Jean Carlos, uma das peças mais importantes do time alvirrubro. Jogadores do Náutico passaram por uma nova testagem hoje de manhã, antes dessa viagem de amanhã para Salgueiro. E esta nova testagem, evidentemente, vai revelar os outros resultados, né? Mas o atleta apresentou sintomas leves de uma gripe no fim de semana e foi afastado. É, resta saber, né? Se chegou a ter contato com algum outro atleta, Carlaile. E aí está o futebol, novo futebol. Infelizmente, a gente está aqui numa torcida realmente positiva para essa volta do futebol. Eu até já falei aqui no começo da semana. É um alento saber que o futebol volta, porque significa que nós estamos vencendo a pandemia, mas ela não acabou, ela não foi embora. E aí, de repente, um jogador tão importante como o Jean Carlos, ele é simplesmente o artilheiro do time na temporada, está fora, está afastado por 14 dias, porque testou positivo para a Covid. Carlaile, boa tarde para você.
Boa tarde, Haroldo, Ralf, Roberto, boa tarde a todos. Realmente, lembra que a gente conversou aqui ao longo da semana, né, da importância de se cuidar, porque dentro do clube há uma espécie, uma bolha, né? Não feita a bolha da NBA, que está todo mundo confinado, testagem diária, mas aqui no futebol brasileiro, de uma forma geral, quem está se preparando para voltar, tem testes, tem todas as restrições e medidas sanitárias, né? Mas o que a gente vinha falando é que o cuidado tem que ser estendido para casa do atleta, das pessoas envolvidas no futebol, comissão técnica, enfim. E não adianta o jogador estar se cuidando se, por um acaso, um familiar, um amigo que foi fazer uma visita não estivesse cuidando e tiver esse contato. Então isso pode causar um dano irreparável. No caso do Náutico, não diria irreparável, mas eu diria que era um grande dano. Porque imagina se ele puder ter passado para outros jogadores, e imaginamos assim um número, 5 titulares, aí seria irreparável. Mas no caso de Jean Carlos, é uma perda enorme, porque além do fato de ser o artilheiro, como você bem falou, Haroldo, é o melhor jogador do time. Às vezes o artilheiro não é o melhor jogador do time. E nesse caso, o Jean Carlos é sim o melhor jogador do Náutico. O Náutico já havia perdido o segundo melhor jogador, talvez o segundo mais importante, que foi Matheus Carvalho, até porque não tinha um substituto à altura. Foi o jogador que conseguia se encaixar justamente com o Jean Carlos fazendo esse revezamento, né? Matheus na esquerda e às vezes ele centralizava, Jean Carlos caía na esquerda. Agora o Náutico já teria que fazer uma espécie de improvisação, colocando o Eric e o Thiago do lado esquerdo, e agora vai encontrar qual a solução que encontra perdendo Jean Carlos para jogos importantes como Salgueiro e Bahia, no mínimo, né? Sem falar numa eventual classificação para as quartas de final. É duro, vai ter que pensar aí numa peça de reposição que não vai estar à altura.
É isso, Roberto, um atleta pode ficar fora num treinamento, num choque involuntário, até mesmo no chamado rachão deles. A gente já viu aí que jogadores até se machucam nos rachões da vida, naquele treino lá que eles chamam de um treino recreativo, como se dizia antigamente, né? Mas, nesse caso, não. É a Covid que está tirando aí o Jean Carlos do time e a pandemia está aí, né, Roberto?
Pois é, e aí o que a gente tem que fazer é torcer para que isso não venha a aumentar. É um jogador importantíssimo no time do Náutico, sem dúvida nenhuma. Eu concordo com o Carlaile, é o melhor jogador do time do Náutico. Vamos torcer para que os outros estejam legais, que o time viaje e que atue. Para não, a gente, ó, tem um exemplo aí da Chape, né? O caso da Chape levou a suspensão outra vez lá do campeonato. Então, outra paralisação seria trágica para nós na Copa do Nordeste, do Campeonato Estadual. Seria lamentável. Vamos torcer para que ele não tenha passado para outros jogadores do Náutico e que o Timbu não perca mais ninguém, porque já perdeu vários titulares. O time já tem a sua deficiência, essa deficiência observada, na minha opinião, a deficiência observada na fase final da Série C do ano passado. O Náutico passou, chegou, subiu, mas foi aquele sufoco mostrando que era um time inferior ao Paysandu. Conseguiu, graças a Deus, graças aos milagres que aconteceram, mas um time que precisava melhorar. Teve vários jogadores machucados e agora aparece mais um que vai fazer uma falta muito grande. Vamos torcer, Haroldo, para que não tenha mais ninguém, que não apareça. No Santa Cruz tem um desfalque, que é o Chiquinho, mas não é a Covid. É um estiramento muscular, é um problema de panturrilha, não vai jogar, vai ficar aí uns 15 a 20 dias.
Mas
fora.
Tem Covid nos novos.
No que chegou, né, Ralf? Esse agora nem se pode dizer que vai fazer falta, porque esse não jogou ainda.
É.
Esse vai ficar em quarentena, né?
É verdade. Ô, Ralf, teoricamente, né, o atleta tem aquele organismo preparado para altos desgastes, né, e tem muito acompanhamento médico, a gente sabe disso, que eles... os clubes têm departamento médico, né, então eles cuidam dos atletas. Mas um momento desse é inevitável, né, que o atleta não esteja próximo da doença. Pegando o que o Carlyle falou, era para eles estarem realmente se cuidando muito, né, nesses deslocamentos, sendo feitos apenas do treino para casa, da casa para o treino. Mas me parece realmente muito difícil também para eles controlarem isso, Ralf. Boa tarde.
Boa tarde, Haroldo. Já se disse que 70%, quer dizer, esse percentual vai mudando, de pessoas no mundo vão contrair esse vírus. Então, a gente, dentro de uma informação dessa, a gente chega à conclusão que é impossível controlar isso. Você vê, o Flamengo semana passada teve, Fluminense também teve, no dia do jogo, testado, ou obteve o resultado, e tirou jogador, inclusive, da delegação. Então, a gente viu que no Rio Grande do Sul, lá em maio, aconteceu com o Diego Souza, contraiu o vírus, podia-se dizer, era o princípio. Mas semana passada, dois outros jogadores do Grêmio também foram testados positivos. E a gente sabe que aqui, no plantel do Sport, já houve contaminação da família de jogadores e do Náutico agora, e pegou, como vocês estão relatando aí, o principal jogador do time. Eu acho que não tem como evitar isso, porque vai haver um encontro entre jogadores. E passa pela minha cabeça que o cara, aqui e ali, que a quantidade de teste não é, o jogador não é testado todo dia, e se tem resultado todo dia, então a quantidade de teste pode não ser ainda o suficiente para dizer que o cara vai ser detectado e não vai chegar a contaminar para o companheiro. Acho que isso é uma coisa muito difícil. Então, vai haver contaminação. O que a gente aposta, é o que vocês falaram também aí, é que o jogador, estando bem preparado, tem boa alimentação, fisicamente bem, ele é testado pelo setor médico o tempo todo, quer dizer, ao contrair, ele vai estar com imunidade alta e aí pode passar pela doença sem maiores danos. Mas que eles vão pegar, vão. Eu estava observando a entrada em campo, não foi só do Fla-Flu, não, de outros jogos também, inclusive jogos europeus. Os jogadores se encontram, se cumprimentam, abraço com o massagista, com o diretor, eles acham que estão bem, porque vão jogar. Então, isso acontece e certamente por aí pode se passar o vírus de um para outro. Agora, vamos ter que enfrentar. A pandemia está aí, não há previsão de parar, só quando a vacina for colocada no mercado e as pessoas tiverem acesso a essa vacina, que isso vai ser outro dilema. Então, a gente vai ter que enfrentar isso, e o time que não tiver derrubado os seus jogadores titulares, esse vai ter sorte, Então, fator sorte vai acontecer.
O Santa Cruz, Carlaine, não revelou, né, o nome do atleta de Curitiba. É, são dois, né? O Jaderson e o Cleiton. Os dois vieram, já testaram e um testou positivo. Aí não teve nem contato com o grupo ainda, né?
Não, e também não iria jogar, né, Haroldo? Não é aquele craque que chega e entra no time sem ter dado um treinamento, né? Mesmo se eles estivessem aptos a jogar, tivesse feito testagem, tivesse tudo ok, são jogadores que não vinham nem ritmo, que claro, ninguém vinha ritmo, mas não vinham treinando conjuntamente com a equipe, né? No máximo para compor aí um banco de reserva se o Santa Cruz estivesse carecendo de jogadores para a posição. Mas além desses dois, o Atlético deve mandar mais dois, né? Um volante e um lateral esquerdo, também jogadores mais novos para compor grupo. Mas esses jogadores fatalmente ou certamente não iriam jogar contra o Sport domingo e nem viajariam, pelo menos para nessa primeira fase da Copa do Nordeste.
Agora uma pergunta para vocês três aqui responderem. Eu já ouvi o médico do Santa Cruz falando aqui numa entrevista para João Vitor, quando o Santa Cruz testou na semana passada e jogadores deram positivos, alguns jogadores apresentaram resultado positivo para a Covid, o João falou sobre o que fazer, né? E o médico descartava naquele momento o confinamento, esse confinamento que o Carlyle até já falou um pouco, que é o que está acontecendo lá na NBA. Mas vocês não acham que medidas mais restritivas e realmente um confinamento, deixando todo mundo junto o tempo todo, evitaria essa contaminação? Carlyle, Roberto, Ralf.
Olha, eu vou começar a responder.
Vamos lá.
Falando o seguinte.
Você tem prioridade.
Não. Porque você disse isso, vou deixar você responder.
Não, Ralf pegou. Ralf pegou o microfone primeiro, não é, Carlyle?
Não, é porque foi. Eu estou com o sistema.
Então a internet
direto,
dele é melhor e o meu delay é maior.
Não, eu estou sem delay.
Comece aí, Ralf.
É, o problema meu está nisso. O cara que está sem. Eu achei que vocês estavam demorando a entrar, por isso eu entrei, para não ficar o buraco, viu, Carlyle? Então, eu não quero prioridade, não, por favor. Então, veja o seguinte. Eu considero que, por um lado, é bom, porque vai trabalhar o isolamento, porque se isolar mesmo, o vírus não vai entrar. Mas o problema é que a cabeça dos jogadores, porque concentração também perturba. João Saldanha dizia que se concentração ganhasse jogo, o time do Presídio era campeão todo ano. Então, é a questão de isolamento, que também afeta esse lado psicológico, emocional, a distância da família, a ansiedade que aparece quando a mulher telefona, se queixa que o bebê está para nascer, ele diz, eu não estou em casa nessa hora. Então, essas coisas podem perturbar. Agora, creio que esse modelo isole. Quer dizer, se o problema é evitar o coronavírus, não é a vida toda, eu acho que é um bom modelo para testar, né, Haroldo?
O problema é que teria que confinar por muito tempo, né? O Campeonato Brasileiro...
O campeonato inteiro, até fevereiro.
Até fevereiro, né, Roberto? Aí imagina esse confinamento aí e ter que segurar, né, todo um grupo o tempo inteiro, né?
É difícil, é muito trabalhoso, muito dispendioso. E olha, não sei, a gente tem que tocar e levar o barco na sorte, eu acho. Por exemplo, o Náutico mesmo vai passar agora, fazer uma viagem de 8 horas para Salgueiro, no ônibus. Joga. Aí termina o jogo, aí viaja para a Bahia mais umas 9 horas para Salvador. Então esse grupo todo dentro do ônibus. Está confinado. O pessoal está confinado aí 2 dias. Eles vão sair lá no hotel em Salgueiro, né?
É um confinamento, é verdade.
É um confinamento. Mas eles vão sair para jogar, vão sair no hotel para dormir, para fazer refeição e etc. Não vão ficar trancados no ônibus. Então, meu amigo, eu acho que vai ser na base da sorte, todo mundo usando máscara, entendeu? Não ficar falando um em cima do outro assim, entendeu? Falando sem ser face to face. Cara a cara. Falei bem, Carlyle?
Diz que entra pelo ouvido também, falou. Viu, Roberto?
Pelo ouvido
boa,
também?
Boa, Roberto.
Aí, é um buraco pra entrar. Tudo. Peraí, rapaz.
Essas são nas mucosas, né? Mas é por aí, essa questão de
você não acredita num confinamento total, Carlyle?
Você faz um filtro. mas você não tem um bloqueio completo. O protocolo do futebol da CBF e espalhado por todas as federações, você não tem um confinamento, você isola cada caso. Por exemplo, o Jean Carlos agora vai ser isolado em sua casa, vai passar lá um período de quarentena. Mas corre o risco, sim, dele já ter passado para outros jogadores. É um risco que todos nós vamos conviver com isso, e todos os jogadores, todos os times, durante boa parte dessa temporada. E não tem muito o que fazer, não. Por isso que essas medidas de restrição têm que ser respeitadas. O senso de responsabilidade de todos tem que ser respeitado.
Eu estava vendo agora pela manhã na TV que a Fiocruz descobriu, veja que coisa linda, 6 linhagens diferentes para a Covid-19. É lindo isso.
Mas tem um lado bom, né? Vamos lá que uma dessas linhas só seja mais agressiva e as outras não, por isso que tem os assintomáticos. Assim, tem que ter estudo. O problema é que é uma doença nova e não teve estudo para isso, como combater, como evitar. Por isso que está todo mundo nessa corrida para ver quem acha logo uma vacina e não sabe ainda se vai ser tipo uma gripe que todo ano tem que tomar essa vacina, ou é tipo uma catapora que tomou a primeira vez e está imunizado para o resto da vida.
Se você quer se perturbar com o coronavírus, vá para a internet. Ali é que é loucura. Mais de 1000 pessoas se intitulando infectologista, médica, etc., dando ensinamento. E às vezes a gente vê um que conflita com o outro. Quer dizer, a internet, quem vai atrás de saber origem, como tratar, vai pensar que é uma casa de doido.
Pois é, bom, o Santa Cruz teve aí esse caso, né, de um jogador e não foi revelado o nome. O Sport já teve Luan Poli, aliás, o Santa Cruz teve outros casos também, que não revelou os nomes, e agora o Náutico perde aí o Jean Carlos. A viagem do Timbu é amanhã para Salgueiro, e de Salgueiro já segue para Salvador, e o atleta não estará à disposição. Só para dar uma explicação aqui, eu falei do Luan Poli, né, mas o Luan Poli e o Maílson, eles não testaram positivo, as esposas aí tiveram, a esposa do Luan Poli, teve aí a Covid, então por esse contato, né, com pessoas que tiveram a doença, eles foram afastados, mas já estão aí nos treinamentos normalmente, os dois goleiros do Sport. E por falar em Sport, o time está sendo montado aí para esse clássico do próximo domingo, e por enquanto nenhum outro grande desfalque, né, Ralf, no time rubro-negro. O Patrick está à disposição, o Ronaldo foi regularizado, o Felipe foi regularizado, mas não pode jogar, porque já jogou pelo Afogados, então ele não pode jogar o estadual, mas fica à disposição lá na quarta-feira que vem, de hoje a 8, contra o Confiança, em Feira de Santana, na Arena Cajueiro, pela Copa do Nordeste. Então, em princípio, o Daniel não tem grandes problemas para a montagem do time para esse jogo de domingo, que é decisivo para o Sport. Para o Santa Cruz, não é. O Santa Cruz já está classificado lá para a semifinal do estadual, Ralf.
Eu acho que o Daniel já escolheu, inclusive, o time, porque ele está agora treinando já com jogadores que certamente específicos já escolhidos. Bola parada, que ele disse que com bola parada se ganha campeonato, e muitos jogos são ganhos com bola parada. Ele estava falando hoje, inclusive na resenha aí, com a matéria que o Igor colocou, justamente mostrando esse lado do trabalho dele. E ele tem Patrick, quer dizer, o lado direito já está automaticamente reforçado. O Raul Prata era quem vinha jogando ali na lateral direita. Ele, eu não sei se já vai poder usar o Maidana, não sei, isso eu não estou bem certo. Mas pode usar o Ronaldo, jogador que veio do Santo André, que é importante, deve ir para o banco. Ele tem o Leandro Barça à disposição, o Brocador, o Marquinhos, o Jonathan Gomes, o William Farias, tem o Sander de contrato renovado, tem Thierry, então talvez o Maidana, o Adriels. Então eu acho que o Sport vai entrar para domingo com um time forte, porque entre outras coisas, viu, precisa ganhar o jogo. O Santa Cruz também quer ganhar, tanto que apesar de que o Santa Cruz, a derrota ou a vitória não altera a posição já conquistada. É líder do campeonato, ninguém consegue atingir o número de pontos que o Santa Cruz tem, que são 22 pontos. Então, para o Santa Cruz não seria o caso, mas é um clássico. é uma questão do prestígio. Então o Santa Cruz está regularizando o jogador, certamente para reforçar o time. Mas o Sport precisa ganhar, porque senão ele vai sofrer ameaça do Central. No caso do Central, só uma lembrança aqui, o Central ganhando o seu jogo pro decisão, vai para 13 pontos, o Sport tem 11. Se o Afogados ganhar do Vitória, o Sport não pode perder. O Sport poderá ir para 14 pontos, mas se perder do Santa Cruz e Afogados ganhar e Central ganhar, o Sport vai passar um vexame, porque vai cair para disputar lá embaixo. Ou seja, não entra no G6, não passará para reta final do campeonato. Então, um jogo.
Vai para o quadrangular da morte.
É, quadrangular da morte. Então, é um jogo da maior importância, mais para o Sport do que propriamente para o Santa Cruz. E acho que a força máxima vai entrar. Qual é a força máxima, no meu modo de entender? O Leandro Bassia no ataque, Brocador inteiro, Marquinhos numa boa. Isso já representa pelo menos uma força máxima no ataque. Então o time do Sport está com a disponibilidade na mão, inclusive com a regularização. Teve o tempo todo aí impedido de regularizar pelo débito de Marco Gonzalez, mas foram pagas as parcelas atrasadas, tudo regularizado. Hoje as portas se abriram na CBF para o Sport. Então vai ser um grande jogo, vai ser um jogo emocionante, porque quando pelo menos uma equipe está na dependência, se perder vai para o brejo junto com a vaca, então aí o jogo cresce, o jogo é importante.
Ô Roberto, a gente
não pode nem empatar, Ralf.
É, não pode não.
Não pode nem empatar, porque corre risco. Ficaria com 12 pontos, o Afogado sobe para 13, Central sobe para 13. Porque pode acontecer do Central
Náutico
ganhar e o Afogado
empatar. Mesmo se o Náutico perder, teria aí uma vitória mais do que o Sport, se o Sport empatar. Ou seja, o clássico, o Santa Cruz joga pelo empate para poder eliminar um rival direto.
É, o papel do Santa Cruz é esse, vencer sempre os rivais. E aí seria para o Santa Cruz tentar enterrar o Sport. Mas o que eu digo, quem precisa sobreviver, e para sobreviver no campeonato estadual precisa da vitória, é o Sport Clube do Recife.
Muito bem, o que eu ia comentar com o Roberto é o seguinte, o Sport oscilou muito, né, no início da temporada, a gente viu aquelas eliminações lá na Copa do Brasil, as oscilações foram tantas que derrubaram o treinador, né, o Guto Ferreira, que vinha da classificação da Série B para a Série A. Mas aí vem um novo treinador, remotiva, o que é que você espera dessa volta aí do Sport depois da pandemia? Com essas peças que a gente tá falando aí, Roberto, já tem Patrick, tem Maidana, tem os jogadores que foram contratados, que foram anunciados aí para reforçar o time, Roberto.
É, o Sport está nessa situação no estadual exclusivamente porque em dois ou três jogos colocou aqueles meninos que eram promessas, fez um time muito B, time B, em vários jogos e não conseguiu a pontuação, teve resultados ruins. Então eu acho que foi isso que colocou o Sport nessa situação no campeonato estadual. Ele priorizou os jogos da Copa do Nordeste, não soube fazer a dosagem para o time que estava disputando o campeonato estadual. Esse foi o erro do Sport, esse foi o erro do treinador Gordiola. Então, acho que para o Santa Cruz, esse jogo é só para movimentar o time depois de quase 4 meses de parada. Para o Sport vale muita coisa. É ir para a disputa do título e não ficar no quadrangular da morte, que é um quadrangular que vai rebaixar 2. Então, é um jogo da mais alta importância para o Sport. Para o Santa Cruz, nem tanto. Ele vai apenas movimentar o seu time titular, que vai também jogar na Copa do Nordeste.
É, e pegando essa deixa do Roberto, Carlyle, o Santa Cruz seria aquele time que poderia jogar com um time diferente, um time misto, né? Se fosse o normal lá antes da pandemia. Mas aí vem duas coisas, né? Para que isso não passe na cabeça dos tricolores. Primeiro, a rivalidade. O Santa Cruz tem a chance de tirar um rival direto pelo título, de jogar o Sport lá no quadrangular do rebaixamento. E segundo, o time está sem jogar há 120 dias, então... voltar significa novamente os jogadores em campo, toda a movimentação de jogo que o Santa Cruz precisa, né, Carlyle?
Pois é, Haroldo. O Santa Cruz, pelo que ele fez dentro de campo, né, o dobro de pontos do Sport, já líder do campeonato, único invicto, já classificado para as semifinais, ele pode se dar o luxo de utilizar esse clássico sem multidões como um jogo treino, como um amistoso de luxo para ele. Treina o time, esboça o que vai entrar em campo contra o River, e aí sim, já valendo. Ele pode se dar o luxo de colocar o time principal, mas descansar alguns jogadores no segundo tempo, porque o Santa Cruz tem um time aí cheio de veteranos, né? Dani Moraes, William Alves, Didira, Bileu, Paulinho. Então ele pode, e até porque a partir de agora foi liberado e o Campeonato Pernambucano aprovou isso, são 5 substituições. Então ele pode mudar meio time no segundo tempo. Ele pode se dar o luxo de fazer isso, mas por outro lado ele tem um dilema, né? Ele pode descansar, tirar o pé do acelerador, mas em compensação ele tem aí uma grande chance de eliminar um dos concorrentes, um dos maiores concorrentes pelo título, né? Então, se ele por acaso segurar no mínimo um empate com o Sport corre sério risco de não se classificar. E aí a briga do Santa Cruz pelo título seria com o Salgueiro, com o Náutico, talvez com o Retrô, ou seja, perde a força mesmo sem torcedores no estádio, porque quem enfrenta Sport na Alto Santa Cruz também é pela força da camisa e de sua torcida. Então o Sport não teria um concorrente extra que seria o torcedor. Mas sem dúvida, o Sport agora com o time mais fortalecido seria um adversário a mais lá na frente.
É isso. Gente, hoje está terminando, né? A primeira competição no Brasil que consegue ser concluída, né, depois da pandemia. É o Campeonato Carioca. É verdade que eles voltaram antes do tempo e recheados de polêmicas, que a gente já comentou muito aqui, mas o Flamengo e Fluminense de hoje, né, o famoso Fla-Flu, encerra esse Fla-Flu, o Campeonato Carioca de 2020. E é a primeira competição no Brasil que consegue realmente ser concluída. Os outros estaduais estão voltando aos poucos. O Cearense voltou segunda-feira, tem jogo hoje, inclusive, tem Clássico Rei lá. O Catarinense voltou, mas parou. A gente já falou muito sobre isso. As dificuldades lá em Santa Catarina, eles voltaram e tiveram que parar tudo no fim de semana. Alguns estaduais estão voltando realmente aos poucos. Agora essa semana, agora no fim de semana, a gente já tem, parece, o Paraibano, exatamente, tá voltando. Enfim, o Campeonato Carioca será concluído hoje. Esse jogo terá transmissão do SBT para todo o Brasil. E aqui na Rádio Jornal também vamos acompanhar Flamengo e Fluminense fechando o Campeonato Carioca. É simbólico, Ralf, começar por você, ver um campeonato estadual, e é o estadual, que eram as competições que nós tínhamos lá no início da temporada. É simbólico ver um campeonato realmente ser concluído depois de tantos problemas da pandemia, que não acabou, é sempre bom dizer, né? A pandemia não acabou, mas mesmo com tantas dificuldades, ver um estadual ser concluído como o Campeonato Carioca, com o Flamengo e o Fluminense no Maracanã, tem um simbolismo aí pra gente que tá tentando e tá lutando muito contra essa Covid, Ralf?
Tem sim, Haroldo. Até porque se argumentou durante um certo tempo que se deveria extinguir os campeonatos esse ano, voltar tudo no ano que vem, campeonato novo, quem que tivesse condições de proclamar um campeão, proclamasse, quem não tivesse, deixava tudo sem rebaixamento. Tudo isso se falou, e os campeonatos estão terminando, quer dizer, a bola está rolando, e esse do Rio de Janeiro foi de uma pressão muito grande, porque foi no momento que o Rio estava vivendo um crescimento na curva da contaminação. Hoje o Rio está em baixa, completou a curva, estabilizou e está caindo a contaminação no Rio de Janeiro, que coisa boa para se comemorar. Então, nesse momento, o futebol volta com mais descontração. E esse jogo de hoje do Flamengo Fluminense, até porque o Flamengo não ganhou a Taça Rio, por isso é que está tendo a decisão, isso deu um certo gás ao Fluminense. O Fluminense perdeu o jogo por 2-1, mas não foi com uma diferença muito grande, foi um jogo próximo ao equilíbrio. Então isso valoriza muito o jogo de hoje à noite, e o Fluminense tem um problema. Vai ter que usar muito da inteligência tática do seu treinador, porque agora que o Ganso está voltando, mas vai para o banco, Fred não entra, Roberto disse que é o poste, mas Fred está operado, mas o Ganso já volta hoje para o banco, o Fluminense entra para o tudo ou nada, ou seja, ou dá certo ou campeonato a ser jogado será do próximo ano. E o Flamengo perdeu o Gabigol, mas botou os quatro titulares que não começaram o jogo anterior, todos para melhorar a qualidade do time. O Léo Pereira na defesa, devolveu Gerson ao meio campo, colocou Everton Ribeiro e Bruno Henrique no ataque. O Bruno Henrique vai fazer dupla com o Pedro, que está se firmando no time do Flamengo. Então, a gente está vendo que nós vamos ter uma decisão importante num campeonato que foi muito criticado e, se dependesse da crítica, não teria recomeçado naquele momento da pandemia.
É, o Ralf pode ser o jogo de despedida do Jesus.
Do Jesus, sim. É verdade.
Tem o treinador, né? Tem uma super proposta lá do Benfica, né?
Bom, e deve levar o Bruno Henrique e o Gerson.
É. O Ralf está na transmissão do jogo com o Alexandre Costa, o João Vitor e o Marcelo Araújo hoje, aqui na Rádio Jornal, desse Flamengo e Fluminense, que também está no SBT. E, Roberto, tem muita tradição, né? Teremos um jogo de tradição, são duas grandes camisas. E apesar de todas as polêmicas que nós já comentamos aqui ao longo do tempo, né? Nos últimos dias, eles vão conseguir fechar lá o estadual deles, né?
Eu tô lembrado do ano passado, ou foi esse ano, que o jogo do Vasco com o Flamengo foram jogos pegados. Você vê uma diferença financeira muito grande entre um clube e outro, contratações feitas por um e por outro, e salário atrasado do Vasco, mas Vasco e Flamengo protagonizaram aí jogos encardidos, jogos realmente arrepiantes. E o Fluminense também, é o tal do clássico, rapaz, o clássico, quando chega a hora do clássico, é diferente, e decisão, aí é que fica diferente. Então é que a gente vê o brilho, a garra, a briga do adversário mais pobre, que todo mundo fica cantando que já é vitória certa. Então a gente tá vendo que não é assim, e nunca foi assim. Em alguns momentos acontece, mas não é sempre assim. Então Fluminense e Flamengo estão fazendo aí uma decisão surpreendente.
Pois não, Carlyle.
Ô Haroldo, essa importância desse campeonato carioca, né? Primeiro muito criticado pela volta prematura, mas ele teve sua importância. Primeiro dentro de campo, o Roberto já pontuou, o Ralf também, a questão de um time bem superior ao outro, um time muito mais caro do que o outro, mas com jogos equilibrados. Estão mostrando mais uma vez que no futebol, principalmente, nem sempre o melhor ou o maior ganha. Às vezes a tática compensa a falta de técnica ou a menor técnica. O segundo ponto foi a questão extra-campo. São dois fatores extra-campo, né? O primeiro, o futebol carioca ter voltado. Isso abalizou o resto do país. Imagina se o futebol carioca não tivesse voltado. Certamente o Campeonato Pernambucano não teria sido liberado, a Copa Nordeste não teria sido liberada, e aí vai por diante. E a outra questão, e é um outro ponto que não foi tocado por enquanto, é a questão da transmissão de TV. Olha a revolução que o Campeonato Carioca trouxe ou vai trazer. A emissora que detinha o contrato, ela preferiu abdicar da transmissão, porque o Flamengo foi lá por brechas jurídicas e fez valer sua força junto com a presidência da República para ser editada uma medida provisória que pode ser julgada e pode virar lei. E a partir do Campeonato Brasileiro ainda vai ter uma mistura de jogos. A própria Globo poderia ser beneficiada, que ela teria, vamos lá, 300 jogos e passaria a ter 400. A Turner, que tinha 50, vai poder transmitir 150. Com isso ganha, sem dúvida, o público, né, que vai ter mais jogos para assistir. Mas isso vai mudar e não sei aqui por diante o que pode acontecer, se vai abrir a possibilidade para outros investimentos, outras emissoras, até de fora do país, como a Tânia, ou se algumas vão dar uma recuada nisso aí.
Ralf, isso que o Carlyle falou é interessante, né? Em princípio, o Rio parecia uma ilha, né? Dentro do Brasil. O Brasil inteiro lutando ali contra a doença e eles jogando futebol. Tanto que o campeonato está terminando hoje, dia 15 de julho, né? Onde tem competição que ainda vai começar no fim de semana. Mas eles venceram lá. O campeonato carioca está sendo concluído. E claro que teve caso de Covid.
Correram risco muito grande também.
Teve, viu? Problema teve. Ninguém vai dizer que não teve problema. Mas o campeonato está terminando hoje, né?
Eu fui uma voz aqui na Jornal que combati a liberação do Campeonato Carioca naquele momento. Estava morrendo gente de penca. Então eu achei que era uma coisa até inconsequente. Então o fator importante é que começou a cair. Foi aí que você, a essa altura, o campeonato já estava autorizado, você aceitou, tanto que houve contaminação nos clubes, mas aceitou a coisa e agora, para felicidade, paralela a isso, ao campeonato, houve essa queda, essa diminuição do número de casos, a queda da curva a qual nós nos referimos. Então, foi uma sorte ter acontecido isso, porque a crítica que se fazia na época era pertinente. O Rio estava vivendo um momento cruel. E aqui em Pernambuco também, o governo pensou e repensou, porque politicamente é uma coisa que afeta o governo, que vai pesar lá na frente uma decisão errada. Então, quando você sabe que sua decisão tem que ser definitiva, você tem que pensar mais e tem que gastar mais tempo examinando. Por isso, eu não censuro o atraso, digamos, em relação ao Rio, da abertura para o futebol aqui em Pernambuco. Acho que o governo olhou, viu o que se passava lá fora, para depois autorizar. E viu também estabilizar Pernambuco. Pernambuco está estabilizado o número de casos da contaminação do coronavírus. Então, eu acho que lá atrás, quando o governo estava proibindo, estava certo. Não era hora de abrir. Viu, Haroldo?
Certo. E você sabe que eu estava vendo a informação, Roberto, que os times, o River do Piauí e o ABC já estão na Bahia, né? Treinando para a Copa do Nordeste. E lá no Piauí, o governo só vai liberar em setembro, 1º de setembro, é a previsão para liberar o futebol lá no Piauí. Você veja que tem estado aí que está sendo muito mais rígido ainda, né?
É por isso que o River foi com antecedência para Salvador para poder treinar, porque lá não pode nem treinar, no Piauí não pode nem treinar. Aí o River já está em Salvador. Foi na segunda-feira, se não me engano.
Isso.
E foi, antecipou essa viagem para poder fazer treinamento. Colocar a rapaziada em movimentação. Então, do Piauí, é a determinação governamental e os clubes estão obedecendo. Então, os jogos realizados somente em Salvador, eles acabaram realmente fazendo o bem, na minha opinião, para a Copa do Nordeste. Porque vão ser feitos em jogos do interior e espalhados pelo interior. E eu acho que vai funcionar.
Ah, tem uma informação, viu, Roberto? Você falou do Jorge, o técnico do Flamengo. A informação é que ele fica porque o Flamengo ofereceu o dobro que ele ia ganhar no Benfica.
Eita! Vai ficar trilionário. Que ele já é bilionário e agora vai ficar trilionário. Ele estava calado, o Flamengo também não estava querendo perguntar. E estava todo mundo dizendo que já estava tudo certo, que ele ia se despedir hoje. Então agora já é essa novidade aí. Agora, o que eu tenho visto é que ele está muito assim, recluso. Só, não pode sair do hotel, do treino para o hotel, do hotel para o treino, do treino para o hotel.
Com medo.
Não sai. Não sai nem para fazer um jantarzinho no restaurante. A família não tá aí. Mas é assim mesmo, o dinheiro fala mais alto.
É.
Tem outro fator, um novo, viu, Roberto? E você sabe, futebol, às vezes, uma pessoa dentro do próprio clube, oposição, trabalha contra, né? O candidato derrotado à presidência do Flamengo, ele espalhou aí em redes sociais, gravando um vídeo, dizendo que Jorge Jesus teria um caso extraconjugal e por conta disso a esposa está querendo a volta dele, brigou com ele, enfim. Se fosse isso, fofoca. Sim. De internet, mas quando um candidato à presidência, um conselheiro do clube fala isso, imagina como está um ambiente lá no Flamengo, por isso que Jorge Jesus tem evitado falar também.
Veja o nível desse cara, que levanta uma questão dessa, mentindo se for o caso, para poder incompatibilizar, para ganhar voto, para ser simpático a uma ala. O cara desse não merece um voto. Não merece. É uma figura desprezível. É terrível. Olha, o nome do...
Eu nem entro nessa confusão não, porque eu não sei se é verdade. Pode pois ser verdade.
Olha, o nome do treinador é muito grande, que poderia substituir o Jorge Jesus, foi nas redes sociais hoje, dava o nome do Carlos Carvalhal, do Rio Ave, lá de Portugal. Diz que era o nome que o Flamengo iria tentar contactar caso o Benfica levasse o Jesus.
Aliás, tem uns estrangeiros aqui.
Outra alternativa é trocar Jesus por Deus. Auxiliar técnico dele é João de Deus e o Flamengo pensou em continuar com ele para dar sequência ao trabalho.
Tem uns estrangeiros aqui ficando milionários, né? O Jorge, o português, o Portuga e o Sampaoli lá no Atlético Mineiro, né, Carlyle? Esses caras vão sair daqui e podem abrir um banco onde eles quiserem, né?
Verdade, verdade. E o curioso é que o real está em baixa, né? Em relação a outras moedas. E se tivesse em alta, era mais fácil você trazer estrangeiros. Porque o que o Flamengo está oferecendo o dobro, se o Benfica ofereceu o dobro, para aqui seria o quíntuplo, né? Então é difícil você brigar com outros países. E Sampaoli já era um treinador de renome, com passagem pela Europa, nem se fala o nome dele na própria Argentina. Mas tem português no Santos. O Sampaio Correa tá trazendo de volta outro português. Jorge Jesus fazendo escola.
Muito bem. Para fechar o assunto é futebol, segundo tempo desta quarta-feira.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.